Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Esse é o Resenha com o Duda Garbi. E hoje, neste episódio, né, você vai ver uma entrevista muito legal que eu fiz com Rodaica Daut, meu colega de Pretinho Básico. Muito legal a entrevista, ela conta toda a sua carreira, a sua trajetória. Então vamos fazer o seguinte, vamos embora. Vamos ouvir Rodaica na Resenha com Duda Garbi. Obrigado, Rodaica.
Pô, muito. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui contigo. Mas tu sabe, Duda, que eu ensaiei a pandemia 2 anos antes dela acontecer, né? Fazendo trabalho remoto.
Exato. Não, essa é uma das coisas que eu quero conversar contigo durante a entrevista, porque lá pelas tantas, eu quero fazer uma timeline, né, da tua carreira, mas lá pelas tantas, essa é um assunto, é uma pergunta, porque realmente, sem querer, Tu antecipou um trabalho que uma galera vai começar a fazer agora, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma dúvida disso. Mas vamos começar, Rodaica, pra gente poder, antes de mais nada, antes da gente de falar de jornalismo, de carreira, de ideias, de projetos, etc. Rodaica não é um nome comum, não é comum. E tu já respondeu as perguntas várias vezes, mas eu quero deixar registrado nessa live por que se chama Rodaica, quem criou, quem inventou, se é que é uma invenção ou é um nome que já existia.
Não, é invenção mesmo, a minha mãe inventou, tu acredita? E é uma história bonita, porque quando ela me contou, eu fiquei muito emocionada, ela me contou depois que eu já era grande, enfim. Ela criou esse nome quando ela tinha 15 anos, ela vivia ainda com os pais dela, né, era uma adolescente, e no quarto dela ela tinha um armário daqueles de madeira mais antigos, e na porta do lado de dentro do armário, ela foi escrevendo vários nomes, ela já tinha essa ideia de que começasse com Rô, então ela foi testando combinações, até que ela chegou em Rosaica, que foi o nome aparentemente escolhido. Só que aí ela começou a imaginar que, por ser um nome diferente, as pessoas iam acabar me chamando de Rosa, que era o início do nome. E aí ela pensou, não, eu vou ter que trocar esse Rosa por outra coisa, alguma coisa que as pessoas não chamem ela. E aí veio o Dá no lugar do Zá, Rodaica. Né, na expectativa de que ninguém me chamasse de Roda para abreviar meu nome, como realmente não acontece.
Ninguém chama de Roda, pessoa.
Ninguém chama de Roda, mas ela inventou, Duda, e é uma coisa muito engraçada, porque como o nome é determinante na vida da gente, né? É, essa coisa do meu nome ser tão marcante e eu ter trilhado essa minha vida profissional, digamos assim, para comunicação, me facilitou muito a vida. Num primeiro momento, existe aquela coisa, né? Nossa, que nome estranho, nunca ouvi isso. Mas depois vira meio que uma marca, né? E se torna muito marcante também, muito próximo da minha personalidade. Então, eu sou muito grata, assim, por essa ideia que ela teve tão jovem de criar esse nome. E depois, quando eu nasci, ela tinha 23 anos, ela tinha um nome lá guardadinho para que eu tivesse ele.
É, a história é maravilhosa e realmente, como marca, né, Rodaica é muito marcante, assim, porque tu já descobriu se tem outras Rodaicas?
Sabe que hoje tem muitas já, eu sou a primeira, definitivamente, porque é realmente um nome criado, a não ser que num país distante, aquelas coisas, né, mas aqui no Brasil é o primeiro registro e hoje, eventualmente, eu dou uma olhadinha, mas no Rio Grande do Sul tem algumas já. Inclusive, na época que eu estava muito ativa na TV, eventualmente eu recebia alguma ligação, às vezes até do hospital, me contando que tinha nascido uma Rodaica. E as pessoas também, os telespectadores, tipo, me ligavam. Ah, eu engravidei, vai ser uma menina, eu vou colocar teu nome. Ou se for uma menina, vai ter o teu nome. Então, aconteceu isso. Eu acho que hoje deve ter mais de 20 já.
Que legal. Eu ia te perguntar isso, se tu já tinha alguma notícia de homenagem mesmo, assim. Porque alguém pode ter colocado, eu sei, a menina lá da TV, não sei o que. Não. Foi por causa dela. Tipo assim, homenagem. Foi em função
teve as duas formas. Já fui homenageada das pessoas, tipo, me dizerem, né? Eu gosto muito de ti, acho teu nome lindo e vou colocar na minha filha. E teve também porque acabou virando um nome comum, digamos assim, um nome conhecido, né, pelas pessoas, como todos os outros são. E aí aproveitaram também para colocar. Aí hoje, se a gente coloca numa busca rápida ali no Instagram, no Facebook, tu vai encontrar já várias Rodaicas.
Ah, isso deve ser muito... Isso deve dar uma satisfação muito boa, meu. Ô, Rodaica, deixa eu te perguntar, tu é do interior, né? Tu não é da capital,
Não, Duda,
né?
Tu sabe que, na verdade, eu nasci em Porto Alegre. Os meus pais, eles são do Vale dos Sinos. O meu pai nasceu em Novo Hamburgo e a minha mãe nasceu em Campo Bom. Mas eles fizeram a vida deles em Porto Alegre no início. E eles eram bem jovens também quando eu nasci. A gente viveu um tempo em Porto Alegre. E depois eu vivi toda a minha infância e adolescência em São Leopoldo. Me considero bem capilé, assim, porque cresci lá, estudei lá e tal. E aí, quando eu tinha 18, quase 19 anos, eu já estava na Unicinos fazendo comunicação, já era mãe, porque eu fui mãe muito cedo, e eu fui selecionada para fazer um curso com o Claro Gilberto, que na época era um dos diretores da RBS TV. O Claro Gilberto, ele era responsável por todas as emissoras do interior. Então, ele era o diretor, né, que cuidava de todas essas emissoras. Então, ele constantemente estava em busca de novos talentos, digamos assim, novas pessoas para essa área de comunicação que tivessem essa afinidade com câmera e tal. E eu sempre gostei muito disso. Desde muito novinha, eu tinha comigo que eu trabalharia em televisão. E aí, através da Unicinos, eu fiquei sabendo desse curso. Me inscrevi, entrei no curso, fiz o curso com ele, então era bacana, porque a gente tinha aulas com ele, com alguns outros profissionais da TV que ele colocava, e com alguma coisa da própria estrutura também da RBS, que até então eu só conhecia fazendo comerciais, porque quando eu era criança, eu modelava e eu gravava os comerciais no estúdio da TV. Olha que loucura, que louco tudo, véio. Isso, E eu ia lá gravar os comerciais, só que o que eu gostava mesmo era de fugir nos intervalos para ir até a redação. E eu ficava na pontinha do pé, inclusive vendo o Paulo Santana na redação com aquele cigarrão.
Inacreditável!
Tava lá ele. Então, é uma história muito louca, porque parecia assim que era uma coisa meio de destino mesmo. Eu, desde criança, correndo naqueles corredores, gravei muitos comerciais ali. Aí fiz esse curso com o Claro Gilberto e fui selecionada para fazer um teste numa emissora do interior, que eram as emissoras que ele dirigia. E aí me mandaram para Pelotas, eu e mais duas colegas de curso. Nós fizemos o teste e aí, duas semanas depois, me chamaram para fazer 3 meses de, como é que a gente chama? De experiência, né? Para ver se eu me adaptaria, se eu conseguiria. E eu era muito novinha ainda, eu estava 1 ano só na faculdade. Aquele tempo, né, a gente está falando isso aí de quase 30 anos atrás, a gente não praticava muito jornalismo na faculdade, não tinha tanto recurso tecnológico, né? Então era muito mais uma coisa de escrita do que de vídeo. Então era muito crua nesse sentido. Mas eu fiz o teste, curtiram o meu trabalho, eu fiz os 3 meses na pauleira, tipo, aprendendo,
e TV
fazendo.
Direto, né?
TV direto, já entrei direto na TV. Mas eu, na minha inocência, achei que eu fosse chegar lá e, tipo assim, ia ser tipo uma estagiária, ia acompanhar o repórter, aquelas coisas. Que nada, cheguei no primeiro dia, pauta na mão, vai pra rua ser feliz. Não sabia segurar o microfone, Duda, completamente perdida, assim, total. E edição, imagina, entrei numa ilha de edição, eu quase chorei. E aí me disseram, tu vai ter que editar. E eu passava a madrugada naquela ilha de edição com a Brenda na cadeirinha, aprendendo a editar na madrugada, que era o horário que eu tinha disponível ali para usar o equipamento e tal. E foi maravilhoso, assim, foram 3 meses de experiência, daí eu fui contratada e eu fiquei ao todo 2 anos e meio em Pelotas. E lá eu fiz tudo, eu fui repórter de geral, eu fui apresentadora do Jornal do Almoço, eu fiz aquele programa antigo que tinha o RBS Comunidade, que circulava por todas as comunidades do interior. Viajei ali muito por toda a região sul, porque é uma cobertura grande que Pelotas faz, e fiz muitas reportagens para a RBS TV Estado, para a Globo, e inclusive a minha primeira entrada ao vivo foi para a Globo. A Cristina Ranzolini me chamou do jornal Hoje, no Carnaval.
Ah, mentira, velho!
Foi muito legal.
Que legal, porque assim, a gente foi vindo, e a pergunta, uma das coisas que eu queria saber era por que jornalismo? Tu acabou respondendo. Sempre comunicativa, enfim, teve a oportunidade de conhecer os bastidores, se apaixonou, é isso que eu quero fazer, né? É isso. Agora,
a paixão, na verdade, sempre foi televisão, mas eu acho que 30 anos atrás, né, quando eu comecei a pensar nisso como profissão, a gente era muito distante da possibilidade, por exemplo, de fazer televisão com entretenimento, que era o que eu gostava, ou talvez sendo atriz, que foi uma coisa que eu pensei. Não tinha esse espaço ainda, né? Eu teria que sair do Rio Grande do Sul, só que eu já era mãe, né? Não era uma coisa tão simples para mim. Então eu pensei, eu vou fazer jornalismo porque gostando tanto de trabalhar com essa coisa de comunicação, talvez eu possa virar uma repórter. E aí fui por esse caminho.
E como é que se envereda para o entretenimento? E depois eu quero já te perguntar a criação do Patrulha. Eu posso ter pulado algumas etapas, mas é tantas coisas que eu queria conversar que eu estou selecionando as mais importantes.
Bom, eu comecei em Pelotas, nesse sistema que eu te falei, e eu acho que uma das minhas características como comunicadora é que eu sempre gostei muito de contar as histórias meio que do meu jeito, assim. O que hoje a gente chama de storytelling, né, nas redes sociais, é uma coisa que eu sempre apliquei desde muito cedo na minha vida. Eu sempre gostei muito de pegar uma história e pensar de que jeito que eu posso contar isso para atrair as pessoas, como é que elas vão ficar me assistindo até o final. E isso tem muito de tu colocar o teu jeito, a tua linguagem, uma coisa que naquele tempo no jornalismo até não era tão permitido. Eu lembro que todas as vezes que eu tive alguma orientação dos meus diretores, né, das pessoas que dirigiam os programas que eu fazia, era alguma coisa do tipo menos, tu tem que ser um pouco menos, tu tá demais, porque era uma coisa muito da minha personalidade, assim, né, ser mais expansiva, mais brincalhona quando o tema permitia, obviamente. Então, eu sempre gostei muito, mas não tinha a menor possibilidade. Eu fazia hard news, tipo, eu ia para a delegacia de homicídio, eu fazia política, era aquela vasta pauta do repórter que chega de manhã para trabalhar
que
e vai fazer
apareceu,
o que está acontecendo. Exatamente.
Toca a ficha.
Se for morte, se for vida, não interessa, vai lá e faz. Então, ok, eu estava nesse sistema, mas eu tinha uma peculiaridade na minha comunicação, que era esse jeito mais expansivo que eu sempre curtia. Aí, 2 anos depois, estando em Pelotas, eu consegui uma vaga em Porto Alegre, que era o meu desejo desde sempre, porque lá eu estava longe da minha família, né? Eu queria voltar, apesar de ter amado a minha vida em Pelotas, os amigos que eu fiz lá, foi maravilhoso.
E a Brenda junto, só para lembrar que a Brenda já contigo. Tá.
A Brenda tinha 1 aninho quando eu fui para Pelotas, o que foi um desafio muito grande para mim também, sozinha com ela, né, Duda? Então, tipo, eu não tinha mãe perto, né, era foda, assim, era difícil, então eu carregava ela comigo. Mas aí, voltando, de cara, eu entrei num programa na RBS, a vaga que eu consegui para conseguir vir para Porto Alegre, um programa que chamava RBS Ecologia, é antigo, antigo. A Carmen Lopes, que era uma jornalista que já trabalhava há muitos anos na RBS TV e também vinha de Pelotas, era minha diretora. E ali eu já consegui ser um pouquinho mais eu, porque eram pautas mais... Era tipo um programa de linha que ia no ar sábado de manhã e as pautas eram relacionadas ao meio ambiente. Um programa até muito bacana para a época, não se falava muito disso, era um programa muito forte. Dali eu fui Garota do Tempo, depois eu fiz Hard News geral para RBS Notícias, Jornal do Almoço, e neste meio tempo nasceu a TV Com, que aí foi o grande pulo do gato na minha carreira. Porque foi a oportunidade que eu tive de participar mais ativamente de todas as coberturas e de ter isso, que eu acho que é uma característica tua também, que a gente ganha, que é o de tu ter que segurar ao vivo, de tu ter que ficar muito tempo falando, que é uma característica meio do rádio que se levou para a TV Com, porque os tempos eram maiores, né, eram mais longos. Então, ali, eu vi a possibilidade de fazer uma comunicação mais próxima daquela que era a minha característica. E aí comecei a fazer programas na TV Com. O primeiro programa que eu fiz chamava Palco, que era um programa de cultura. Eu fiquei uns 2 anos fazendo esse programa, foi muito legal. Paralelo a ele, eu fazia o Vida e Saúde na RBS TV, que foi a primeira fase do programa, que depois ela voltou com a Laura Medina e com a Bel.
Isso,
né? Mas lá na primeira fase eu fiz... E era o Fof, o Jefferson, que era o diretor, querido. Aí, dali também, eu emendei o Papo Clipe, que começou como um programa gravado, que ia ao ar nas madrugadas da TV Com, só com videoclipe. Eu gravava as cabeças à tarde no estúdio.
E a bem minha... MTV, né?
Bem MTV, assim. Com um cenáriozinho e tal.
Joelhinho dobrado numa caixinha.
Joelhinho dobrado, bom, figurino mais assim, que era uma coisa que as pessoas se espantavam, porque ali já era a Rodaica meio se transformando para aquilo. Mas eu estava muito feliz. E aí eu comecei a fazer uma campanha forte na TV Com, para que o Papo Clipe virasse um programa ao vivo e a gente pudesse ter um cenário, um estúdio para receber banda. E, cara, foi uma das coisas mais legais do mundo, porque a gente conseguiu o espaço, conseguiu o cenário, o programa entrou na grade diária da TV Com e ele durou 6 anos e meio ao vivo na grade da TV Com.
Eu lembro.
A gente teve mais de... Eu não lembro o número exato agora, mas a gente contou mais de 500 participações de bandas ao longo desses anos. Então, assim, fez parte da história da música do Rio Grande do Sul durante um período, né, dessa música pop rock, que era o que a gente apresentava no programa. É, iniciou muitas bandas ali, muitas carreiras. E ali eu acho que foi o meu pulo do gato, digamos assim, que já vinha acontecendo com o palco, né, com Vida e Saúde, devagarinho, programas mais de linha que me tiraram desse fronte do dia a dia como repórter.
O Patrola, ele é pós ou ele é entre? Tipo assim, ele tá junto do Papo Clipe?
Ele tá junto.
Por isso?
É, quando o Papo Clipe começou na TV Com, logo depois veio o projeto do Patrola com o Gabriel.
Tá. Tá.
E eu participei, inclusive, lá do início, porque eles faziam aquelas reuniões grandes de brainstorm e chamavam essa galera, né, que estava mais envolvida com esse clima mais jovem na época, digamos assim, que era para ser um programa jovem, que era uma super novidade na RBS TV. Não existia nada parecido. Inclusive, o Patrola, ele foi o primeiro programa de entretenimento do Brasil das filiadas da Globo. Ele serviu como referência para todas as filiadas da Globo em todo o país terem o seu Patrola, né, com o seu nome, enfim.
E se eu só pegar aí, a concepção do Patrola é uma ideia original, modo de falar, né, do Gabriel Mugem ali, ou é algo que tu tava junto e rolou de, cara, precisamos criar um programa de entretenimento, o que vocês acham? Aí dá uma ideia e se constrói.
Foi um mix de pessoas, a vinda do Gabriel já foi com o objetivo de fazer um programa assim, existiam ali umas 4, 5 pessoas envolvidas na época. Era um projeto do Raul Costa Júnior, que era o diretor da RBS TV na época, de ter um programa jovem. Então, o Gabriel veio para isso. É, mas, assim, tinha muita gente envolvida e, num primeiro momento, o Gabriel era o cara do programa. Ele era o apresentador, era um programa que era gravado todo na rua, como sempre foi, até o fim. Então, ele era o cara do programa. Depois entrou a Maureen, que num primeiro momento era a produtora do programa, né? E a demanda de pauta começou a ficar muito grande. Mas eu não me envolvia com o programa nessa época. Era muito próximo de mim, porque as pautas eram muito coesas. Eu já fazia isso na TV Com, né? Então, tinha essa proximidade. Mas não era uma possibilidade para mim naquele momento, porque eu estava ali ao vivo todos os dias. E, paralelo ao Papo Clipe, eu fazia todo tipo de programa ao vivo que tu pode imaginar, Duda. Inclusive futebol, sem nem saber o nome e quantos jogadores vão no campo. É uma vergonha completa, mas assim, ó, eu fiz enterro ao vivo na TV Com, eu fiz futebol, eu fiz votação na Assembleia Legislativa, eu fiz posse de governador, eu cobri eleição. É, cara, eu cobri as coisas, todos os festivais de música do Rio Grande do Sul, então, festival de cinema.
A Rodaica era contratada de CNPJ, agora entrei numa parte burocrática péssima, mas da TV Com, não era a RBS TV. Tu era uma menina da
TV Com. Eu tinha o contrato nas duas frentes, tá, ali. É, não, porque eu fazia muita coisa.
Importantíssima pergunta, importantíssima.
É, não, era nas duas frentes ali que eu atuava fortemente. Mas a TV Com... É porque a TV Com, ela acabava aproveitando a estrutura da RBS TV em qualquer lugar que a gente ia, né? Então, por exemplo, eu fazia uma entrada de 30 segundos contadinhos no RBS Notícias, o Eloy me chamando, terminava aquilo ali, eu ficava 1h30 falando na TV Com, porque tu tinha... Né? Era um baile.
Agora eu fiquei saudosista. A TV Com, poxa, ela foi uma escola para tanta gente,
incrível,
cara.
Incrível.
Porque era uma oportunidade, porque ele tinha condição de te dar isso aí 1h30 falando. É. O Potter deve ter sido lapidado, tu lapidado ali,
total,
né?
Total.
E quanta gente, poxa.
É. A gente fez carreira ali, porque não tinha nada gravado, era tudo ao vivo, né? Então já tinha essa coisa de tu treinar o ao vivo muito forte. Imagina, o Papo Clipe, um programa de 1 hora ao vivo todos os dias, que a gente fazia tudo. Depois, com o tempo, o Potter entrou no programa. E depois, com o tempo, eu conciliei o Papo Clipe com o Patrola. Quando eu entrei no Patrola, o Gabriel já tinha saído, já tinha sido substituído pelo Ico Thomas e a Maureen ainda fazia parte do programa. Então foi um trio que ficou ali atuando no Patrola, acho que mais ou menos 1 ano, até a Maureen sair e ficar eu e o Ico. Nesse meio tempo, o Papo Clipe terminou. O Papo Clipe já estava eu, o Potter e o Piangers, na mesma época que vocês faziam lá os programas juntos na TV, a gente eventualmente compartilhava estúdio, lembra? E aí o Papo Clipe terminou, tipo, não tinha mais condição de tocar ele daquele jeito, e o Potter migrou pro Patrola também, aí ficamos nós três, eu, o Ico e o Potter.
O Potter uma vez me falou uma frase que eu nunca esqueci: a Rodaica, ela é workaholic, e ela busca perfeição. De onde é que veio isso?
Cara, eu não sei, eu acho que é a paixão pela televisão, sabe, Duda? Eu cresci numa geração que o grande entretenimento era a televisão. Imagina, eu entrei no trabalho na televisão e não existia internet ainda. Eu escrevia minhas laudas na máquina de escrever, não tinha computador. Então, a televisão, para mim, sempre foi aquela caixa mágica que tinha dentro da casa. E eu era assim, uma telespectadora e uma crítica também de televisão, sabe? Eu gostava de conversar com quem estava ali, eu dava boa noite para o Cid Moreira, sabe? Eu conversava com os apresentadores, eu era muito encantada por aquele universo. Então, quando eu comecei a fazer isso como profissão, eu me senti tão privilegiada de estar podendo realizar um sonho que eu nunca. Nunca consegui me satisfazer com menos do que tudo que eu pudesse dar por aquilo ali, né? E eu acho que também, sendo mãe muito jovem e tendo que fazer disso um trabalho real, assim, para sustentar minha filha, né? Tendo o privilégio de trabalhar com algo que eu gostava tão jovem, né? Ter sido escolhida para fazer isso, ter feito toda essa trajetória que não foi fácil. Hoje as pessoas crescem de um jeito muito mais rápido. Eu fiquei muitos anos ali penando, né? Porque a visibilidade era outro momento, mas eu exigia muito mais de mim do que as pessoas até que me dirigiam. Eu acho que por isso, pela paixão de fazer o perfeito, assim, de entregar o melhor possível, né? E pela vontade de aprender tudo. Uma herança que eu trouxe lá do início em Pelotas, emissora muito pequena, tu tem que botar a mão em tudo. Então eu aprendi a produzir, eu aprendi a gravar. Eu botava a câmera no tripé muitas vezes e me gravava. Eu chegava na TV, editava minha matéria, sentava na bancada. Se não tinha cinegrafista na bancada, eu arrumava a câmera, deixava ela pronta, me enquadrava, sentava. Então, cara, é um processo muito louco, assim. E quando eu migrei para Porto Alegre, eu trouxe tudo isso comigo, né? Eu queria ir para a ilha editar as minhas matérias. Depois, eu tive a honra de ser diretora do Patrola por muitos anos e aquilo ali. Fez com que eu pudesse colocar um pouco da minha linguagem também no programa. Então, eu acho que a paixão me motivou a fazer sempre o melhor que eu pudesse.
A TV, tu vê que é a grande paixão tua, né? Mas tu é bem marcante no rádio também, muito por causa do Pretinho, né? Acho que tu
Total, total
ficou
pelo
muito
Pretinho.
extremamente popular também por causa do Pretinho. Como é que foi a tua entrada no Pretinho? E eu quero que tu dê o bastidor de quem convive com o Fetter há tanto tempo e estava na RBS e viu ele entrar no
Sim.
grupo, né? Tu tava, poxa, já era esposa. Com ele estando na rival, dá pra dizer assim, né? Na concorrência,
Sim, na
né?
concorrente é.
Eu não sei qual é a timeline de que tu responde antes, mas eu queria saber dessas duas coisas, assim.
Tu sabe, Duda, que essa história com Alexandre é um negócio muito louco também na nossa vida, hoje em dia eu já acho que é destino, não tem outra explicação. Tu imagina que quando eu comecei lá novinha, toda essa história que eu te contei, o Alexandre já era um cara muito forte na comunicação. E ele explodiu com o programa X na Atlântida. Nesse tempo, eu trabalhava em Pelotas, fazia Rádio Atlântida eventualmente lá com os colegas em Pelotas, mas o Alexandre era o cara de Porto Alegre, eu não tinha acesso a ele era um ídolo apenas. Quando eu vim para Porto Alegre para a RBS TV, ele estava de saída da Atlântida para montar a Pop Rock lá na Ubra. Então ele ficou 10 anos lá. Eu acompanhei o trabalho dele à distância, porque o Cafezinho foi uma explosão também, né? Foi um programa muito ouvido. E quando ele já estava lá, sei lá, uns 7, 8 anos lá na Ubra, a gente se aproximou, a gente começou a namorar. E eu comecei a acompanhar mais de perto o assédio da RBS em relação a ele, uma coisa que eu não sabia, porque é uma coisa total de bastidores, mas ali convivendo com ele, eu passei a enxergar. O quanto todos os anos eles tentavam trazê-lo de volta para Atlântida, para, enfim, montar algum projeto semelhante na Atlântida. Então, eu acompanhei esses últimos anos dele na Ubra, né, e aquele coração partido dele de deixar um projeto que ele tinha montado lá e que ia tão bem, que era um grande sucesso, e ao mesmo tempo, aquela borboleta que dá no estômago de saber que tu tem uma oportunidade nova e um caminho novo para trilhar. Então eu acompanhei esse processo dele, que foi dolorido e ao mesmo tempo muito feliz,
E
e
tu dava uns
acompanhei.
pitaquinhos assim,
Cara,
Alexandre, quer saber?
eu dava porque eu queria que ele fosse, né? Porque pela
Claro, ó.
visibilidade, né, Duda? Porque a gente sabe assim, a RBS, o grupo RBS é muito forte na comunicação. E na verdade, o que ele fez, ter saído do grupo e ter montado um programa paralelo que acabou sendo maior do que o que tinha na RBS,
Case é um seico maravilhoso.
Muito grande, exato. Então eu queria que ele voltasse com aquele poder ali, né, de um programa tão legal, com uma visibilidade muito maior que a RBS podia dar a ele. Então eu botava a pilhazinha para ele ir. Mas ele só foi quando todas as condições ali que ele achava que seriam importantes foram cedidas e tal. E aí, no momento que ele assinou e ok, vamos, barará, e aí teve um gap ali, né, para organizar as coisas, veio a criação do Pretinho Básico, que eu vi nascer dentro de casa, né, porque ele trouxe algumas pessoas do cafezinho, ele já cogitava outras que já estavam na RBS, e aí eu assisti as reuniões que eles faziam em casa, mas tipo tri na minha, né, porque o Alexandre, ele é muito, né, ele que decide ali, Deus o livre, não vamos apitar muito no negócio, mas eu acompanhei. Mas não, nem com a ideia, nem com a intenção, e nem imaginava participar do programa. A participação no programa aconteceu porque logo que ele começou e ele entrou no ar, eventualmente o Amaral, o Maurício, né, que era o produtor do programa e que tinha vindo também da Pop Rock com o Alexandre, chamava algum convidado e aproveitava tipo esses nomes todos que estavam no grupo RBS para levar como convidado ali. E aí, num dos primeiros programas, eles convidaram eu e o Ico, porque a gente estava no Patrola e tinha matéria do Pretinho no Patrola. Então, a gente foi na sexta-feira para contar como é que ia ser a matéria deles no sábado na TV. E aí, tu imagina, eu entro no estúdio, né? Nós dois casados, nunca tínhamos feito nada juntos, porque até então ele trabalhava lá na concorrente. Aí, os gurias do estúdio, foi aquela loucura de pergunta. E eu comecei a responder, muito sincera, né, do meu jeito, comecei a entregar todos os podres, né?
Maravilhoso, fica, pelo amor de Deus, que tá maravilhoso.
O Maurício não queria mais nada, né? Quando eu contei que no aniversário de um ano do Theo, que a gente quis fazer uma festinha super intimista em casa, só pra família, nada de muito fuzuê, ele pequenininho, não, vamos nós mesmos fazer as fotos, né, vamos fazer uma coisa legal. E ele perdeu o chip com todas as fotos do aniversário do guri. Quando eu contei isso, a casa veio abaixo, né? Ele ficou muito indignado, e aí que o povo gostou. E aí eles acabaram me chamando para ser a tal da estrela móvel do programa, que até então éramos só eu e o Neto, porque o Neto também já participava do cafezinho lá na Pop Rock antes, né?
E aí eu conversei desse jeito. Aí entrou Davi, Pipe, é bom, aí a história a gente mais ou menos conhece. Eu prometi fazer uma pergunta no Pretinho, no ar, não sei se estava ouvindo o Pretinho às 6 da tarde.
Não,
mas eu vou fazer depois, eu vou deixar ela pro final, que ela é surpresa. Tá. Já uma meia dúzia já começou a dizer assim, pergunta aquela lá.
Meu Deus, que medo, logo hoje eu não ouvi.
É idiotice. Mas, ô, Dac, eu quero te fazer uma pergunta, pode ser besta, mas enfim, é uma pergunta que eu acabo sendo curioso. Em algum momento, no Pretinho, tu sentiu necessidade, ou tu sentiu que tu precisava ser representativa de alguma forma, por ser um programa só com a gurizada ali, com homem e tudo mais, porque eu não sei, eu não te vejo, as pessoas te reconhecem muito pelo talento, não por isso de pai, não, poxa, deixa aqui, precisamos ter uma mulher aqui no programa. Em nenhum momento eu vi isso, mas eu quero saber de ti se tu sente que isso é importante, tu, entre aspas, firmar uma posição. Sente isso?
Eu sinto que é bem importante. Eu sinto que a minha entrada e a minha permanência ali não se deram por eu ser mulher. Eu acho até que o fato de eu ser mulher é uma coisa que me prejudicaria se fosse pensar em mim para entrar como mulher, porque não seria a personalidade, digamos assim, do programa. Então, não foi o motivo da minha entrada. Mas acabou se tornando, com o tempo, uma voz feminina dentro do programa que vai além do que a voz feminina representa só diante dos homens. Tem a ver com o pensamento e com uma bandeira que hoje não dá para não levantar, que é a bandeira do feminismo, né? Uma coisa que eu falei no programa já tem algum tempo e que repercutiu muito para mim, porque muitas mulheres falaram comigo por causa disso, é que o feminismo, quando a gente traz ele como assunto, muitas vezes é uma coisa mal vista ou incomodativa, ou que as pessoas acham que é exagerada, ou é imposta, ou não é necessária. E eu me expliquei do Pretinho da seguinte forma. Eu, como mulher, eu sou totalmente privilegiada. Eu não sofro nenhum tipo de abuso, eu consigo me sustentar, eu tenho meu trabalho, eu tive a minha trajetória profissional, né? Eu sou mãe, os meus filhos estão bem. Então, assim, eu não vivo num lugar e de um jeito que eu precisaria estar levantando bandeiras, digamos assim, para, né, para defender as mulheres, o tão importante que elas são quanto os homens e tudo mais. Só que o feminismo, ele não se trata disso. Quando a gente tem que pensar no coletivo, né? Se cada mulher pensar só em si e na situação que ela está, ela vai falar sobre as questões que envolvem apenas a vida dela. E a vida da mulher, ela é muito maior do que isso. É, então, o feminismo, ele precisa ser um assunto constante, porque ele trata-se de uma questão cultural e que é de todas nós, mesmo para aquelas mais privilegiadas, até as menos. Então, assim, se eu estou num programa, se eu tenho voz, se de certa forma ali, até de um jeito brincalhão, porque é um programa de humor, eu acabo defendendo as mulheres ou dando uma pisada nos homens, né? Sempre na brincadeira, na leveza, no bom humor, porque o objetivo não é trazer nenhum tipo de briga nem nada disso, mas é uma forma de me colocar e de trazer comigo essa audiência que clama por isso. Porque como ouvinte, nós mulheres, o programa mudou muito nesses anos todos. Ele já foi um programa extremamente machista, né? E não só machista, um programa preconceituoso, mas é um reflexo da sociedade. Nós mudamos muito nesses últimos anos, né? E hoje a gente já não admite mais falar algumas coisas, né? Enfim, né? Acho que a gente está evoluindo nesse sentido. O programa evoluiu também. Ainda assim, a gente carrega questões que são muito importantes. Então, eu não perco a oportunidade de trazer essa questão para o programa, porque eu sei o quanto ela é importante para a grande maioria. E a gente sabe que a grande maioria das mulheres ainda vive uma situação que não é a ideal, né? Que não é a justa, que não é a correta. Então, enquanto eu tiver ali e puder ser essa voz, eu vou ser essa voz, né? Mesmo que eu claro. Não passe por esses problemas.
Perfeito. Deixa eu mudar de assunto também, que é legal. A gente está passando por vários assuntos que são interessantes. Essa mudança de vocês para os Estados Unidos, que já faz, acho que, quanto? 2 anos, tu falou, né? Já
estou há 2 anos. Quase 3.
Quase 3. Em termos de trabalho, o que que representou? Porque eu acho que tu acaba deixando alguns projetos em Porto Alegre, o Mistura com Rodai, que era o teu último projeto, né, na TV, né?
Isso.
E o Pretinho até tu segue fazendo, mas como é que foi para ti em termos de carreira e de trabalho essa mudança física, né, de lugar?
Foi uma coisa planejada, sabe, Duda? Eu estava há 23 anos fazendo direto TV, passando por todos esses programas que eu te falei, por todos esses projetos, e de certa forma, num determinado momento, me repetindo, né? Porque chega uma hora que, por mais que tu aprenda todos os dias, e a televisão é incrível por isso, porque tu conhece gente, lugares todos os dias, ainda assim tu te repete fazendo aquilo. E eu sempre tive o desejo de viver experiências novas, né? Eu acho que tem um momento da vida que a gente começa a se dar conta da finitude, que a gente se dá conta que não é super-herói, que a nossa vida vai acabar um dia, que a gente tem outras prioridades, que a gente quer viver outras coisas. E a zona de conforto nos acomoda muito, né? Eu tenho uma vida completamente privilegiada em Porto Alegre. Eu faço o trabalho que eu amo, eu moro numa casa legal, a minha família está toda ali por perto, eu tenho amigos onde eu vou, eu trabalho com diversas marcas. Então, assim, é a vida perfeita. Ah, mas por que que vai sair disso? Porque eu sempre tive muita vontade de viver essa experiência e de proporcionar essa experiência também para os meus filhos, sabe? Criar eles um pouco mais voltados para o mundo. Então, a grande motivação foi essa. Mas, obviamente, que ela veio de um planejamento, porque tu não pega uma família, bota embaixo do braço e vai viver uma história dessas em outro lugar, né? Então, assim, eu me cerquei de alguns cuidados, assim como o Alexandre também profissionalmente se cercou dos dele, né? A possibilidade dele seguir fazendo a vida dele profissional aqui. Eu, obviamente, teria que abrir mão da televisão, porque a televisão exige o presencial. Mas, por outro lado, eu não precisei abrir mão de outros projetos profissionais, porque agora, na pandemia, eu estou vivendo uma situação completamente diferente. Fazem 7 meses que eu não vou a Porto Alegre. E nos 2 anos que eu estive aqui anteriores à pandemia, eu fui em Porto Alegre todos os meses. Então, eu sempre dizia para as pessoas, eu não estou morando nem lá nem aqui, eu estou nos dois lugares, porque eu passava 15, 20 dias aqui, 15, 20 dias em Porto Alegre, com muita frequência. Por quê? Porque eu tenho muito trabalho em Porto Alegre e eu não quero abrir mão disso. O que eu queria era a possibilidade de ver os meus filhos fazendo o que eles estavam com muita vontade de fazer, que era estudar fora, mas poder presenciar isso, poder ter isso mais perto de mim e transformar isso numa experiência para mim também. Então, eu acho que me enriqueceu muito, não só no sentido humano, pessoal, mas também profissional, porque te abre a cabeça, te traz novas ideias. Me trouxe a possibilidade de entender o quanto esse contato remoto é importante na nossa vida e é possível, né, em termos de trabalho. A pandemia nos provou isso depois, mas, né, eu já vinha testando isso. E, cara, nos entrega uma coisa tão maior, assim, que eu acho que a gente busca muito ao longo da vida a evolução profissional, o que é muito digno, muito, muito bacana e muito importante, né? Até mesmo para a nossa existência, a gente precisa se manter. E a gente pensa pouco na nossa evolução humana, sabe? Naquilo que a gente vai ver, nos lugares que a gente vai, como é que a gente vai enxergar o mundo, como é que o mundo vai nos enxergar, como é que é sair de uma zona de conforto e buscar outras possibilidades. Isso é tão nobre, é tão rico, sabe? E eu acho que tu tem que estar preparado para viver isso, não é em qualquer momento da vida. A gente estava preparado para ter essa experiência, nos organizamos financeiramente para ter essa experiência e com trabalho para ter essa experiência, e ela foi possível para a gente, e está sendo muito legal. E o mais bacana, que se eu só vivendo eu aprendi, não me tirou nenhuma possibilidade profissional, sabe? Pelo contrário, porque é óbvio que tu pensa assim, ok, eu construí uma carreira, a minha carreira de comunicação é no Rio Grande do Sul, né, que é um espaço limitado, eu estou ali, talvez eu perca isso, eu vou me afastar fisicamente, né, eu não vou poder estar sempre presente, mas não aconteceu isso. Eu acho que a minha trajetória profissional me manteve próxima das pessoas, a internet foi fundamental, e o fato de eu continuar sendo chamada para trabalhar em Porto Alegre e ter a disponibilidade de ir, porque os meus filhos estão grandes, né? Todo mundo é independente aqui em casa, então assim a gente consegue organizar muito bem isso e ir com bastante frequência. Às vezes as pessoas ouvem isso meio com um grau de loucura, né? Tipo, porra, a mulher tá lá nos Estados Unidos, daí vem aqui toda hora. Depois que tu começa a fazer... É quase uma ponte aérea, assim, né? É uma coisa que tu faz com uma certa facilidade, digamos assim.
Não, uma das perguntas era essa. Como é que tu pensou para te manter relevante? Tu pensou em algo? Teve um planejamento? Vou fazer isso, isso, aquilo? Porque, poxa, é difícil, né? E mesmo assim, tu conseguiu. Difícil. Agora, a gente... Casualmente, nós fomos reconhecidos juntos por um prêmio que... Poxa, é super gratificante, né? De top of mind lá, de como é que chama?
Influenciador.
Olha, né? Nunca imaginei que eu fosse. Mas eu queria saber como tu pensou em se manter relevante, que esse era o desafio teu, né?
Era um desafio. Num primeiro momento, Duda, eu pensei em, durante um ano, não me preocupar com isso. De verdade, assim. Sabe, ano sabático... Porque eu me organizei financeiramente, eu tinha uma vida para construir aqui focada nos meus filhos, né? Um em idade escolar, tipo, começando a adolescência, que era um processo, digamos assim, pô, uma nova língua, escola, não é uma coisa tão simples. E a mais velha tendo a oportunidade de acompanhar ela fazendo uma faculdade nova e aí totalmente com os horários, com a vida nova e tudo mais. Então, assim, eu como mãe, eu me dei esta oportunidade de durante um ano ser a mãe, a dona de casa, que cuida, que organiza, que orienta, e obviamente indo a Porto Alegre para cumprir essa agenda profissional que eu deixei. Porque eu saí da televisão, engatei vários trabalhos profissionais, todos eles sabiam que eu faria essa mudança, digamos assim, mas entenderam que eu estaria sempre presente em Porto Alegre, e eu organizei a minha agenda para fazer isso. Então, num primeiro momento, a minha preocupação foi atender a demanda de trabalho que eu já tinha me comprometido a fazer com várias marcas. Durante o meu primeiro ano aqui, eu lancei coleção de calçado, eu lancei collab de roupa fitness, tudo com marcas grandes, eu fiz campanhas publicitárias grandes, e eram coisas que eu já sabia que eu iria fazer e que estavam na minha agenda e eu consegui cumprir. Eu não sabia como é que seriam nos anos seguintes, porque a gente também nem sabia se quanto tempo ficaria aqui, né? Era uma experiência. E só que o trabalho continuou. Eu continuei indo e vindo, fazendo. E hoje isso faz parte da minha rotina. Quando eu preciso estar em Porto Alegre, Eu tô pertinho, eu tô do ladinho de Orlando, né? Orlando é uma das cidades mais visitadas do mundo. Então, em qualquer horário que tu coloque o pé no aeroporto, tem um avião saindo. Eu pego um voo 9 horas da noite, às 10h30 da manhã eu chego em Porto Alegre, mesmo fazendo conexão, aquela loucura toda, porque não tem um voo direto. Então, isso é um facilitador, né? Essa possibilidade de ir e vir. Né, que a gente consegue encaixar dentro do nosso orçamento, porque se trabalha para isso, se vai para fazer, né, algum tipo de trabalho, isso cobre. Então, viabilizou. E o fato de continuar trabalhando e continuando tendo essa visibilidade através da rede social, porque é uma loucura a proporção que isso tornou, né? Está acontecendo contigo também.
Tá.
É uma coisa muito louca e muito gratificante, porque é praticamente assim um resultado, um retorno que a gente tem do nosso trabalho, né?
É maravilhoso.
É muito bom.
Consegue se organizar. Eu vou pedir para a gurizada que está aqui, tem uma galera, tem quase 1.100 pessoas, 1.070 e poucos. Tem uma galera vendo a gente. Quem quiser deixar uma pergunta, pode deixar, daí eu boto na tela ali e tal, a Rodaica responde. Enquanto né, o pessoal vai pensando alguma coisa. E Rodaica, o que eu falei, porque tem uma brincadeira que a gente fala lá no Pretinho, que é o seguinte, a gente sempre pega no pé do cara que tá namorando muito tempo e diz assim, poxa, vamos bater palma pro fulano que só faz amor com a mesma pessoa há X anos. Poxa, que reconhecimento, que bacana. E aí eu falei assim, Féter, hoje eu vou perguntar pra Rodaica, como é que ela se sente fazendo amor com um homem há 18 anos? E os guri caem na risada, aí acho que o Potter falou assim, se ela disser que não é o único, aí vai ser feia a coisa. Então eu vou perguntar, Rodaica Daut, como é que fazer amor com o mesmo homem há 18 anos? É inacreditável. Como é que tu te sente? Muito contente, imagino.
Boa. Primeira coisa, tá? A vida de casado passa tão rápido como todo o resto. Né?
Como essa entrevista.
Como essa entrevista, como a pandemia, como os anos, como tudo que a gente está vivendo. Às vezes eu fico chocada quando eu me dou conta que eu já estou há 18 anos com o Alexandre e ainda estou o conhecendo. Porque as pessoas estão sempre em processo de mudança, né? E isso, Duda, é um desafio absurdo, porque em Porto Alegre, quando estamos em Porto Alegre, a gente trabalha na rua com uma agenda muito louca. Então, os encontros presenciais, eles são mais raros, né? Então, fica aquela coisa, mas rola uma saudade, né? A pessoa viaja, vai lá, vai aqui. Hoje de noite eu não vou estar em casa. Pô, amanhã de manhã, quando eu sair, tu vai estar dormindo. Então, isso dá um tempero. Aqui, filho, aqui é outra vida. Né? Aqui é 24 horas por dia ali, ó. E aí eu vou te dizer que o bicho pega. Então...
Eu acho que na entrelinha foi respondido.
Mas entrelinha. Eu vou te falar uma coisa, é uma construção diária relacionamento, porque para o homem não é assim, mas para a mulher o sexo é uma consequência, né? Tu tem que ter toda uma vida ali harmoniosa, uma coisa rolando bem, para o sexo vir com aquela fluência, aquela leveza que ele tem que ter, tá? É uma história.
Olha o cara botou ali, ó. Amanhã o Duda não faz o Pretinho.
Não faz o Pretinho. não é para tanto. Mas é por isso que eu digo assim, ó, tem que manter o clima bom, tu entendeu? Porque a convivência, né, a permanência ali no mesmo ambiente de trabalho, de vida, tem dias que pesa e o bicho pega. E se o bicho pega, não tem nada. Agora, de vez em quando, o clima é de amor, é de tranquilidade. Daí é uma beleza, porque é o seguinte, Duda, os dois filhos na rua o dia inteiro e só os dois sozinhos em casa, tem dias que é lua de mel, entendeu?
É, né, os filhos tão grandes já, eles saem. Filhos
tão grandes, já não tem esse empecilho, entendeu?
Já estão com os namorados, com as namoradas, tá tudo lá. Olha aqui, ó, tinha uma pergunta aqui que eu tinha... Ah, onde é que tava, tia? Entrou tanta mensagem que eu acabei me perdendo aqui. Mas acho que era em relação... Quando ela voltará pro Pretinho, a Rodaica não deixou o Pretinho.
Eu nunca saí. Esse aí não escuta.
É, não, eu ia te perguntar isso. Tu sente que... A ter ido, né, ter saído da TV, fez alguém imaginar que tu deixou tudo aqui? Eu ampliei um pouco a pergunta dele.
Tem de tudo, tá, Duda? Tem gente que acha que eu saí da TV e saí da RBS, não tô mais fazendo nada na RBS, eu continuo trabalhando na RBS, no Pretinho. Tem gente que acha que eu ainda tô na TV, porque eu recebo mensagem. Ah, eu vi teu programa sábado, adorei. Tem ainda? Tá, tem. E tem gente, por exemplo, que me chama para trabalho. Ah, tu pode vir amanhã em tal lugar e não se dá conta que eu não estou em Porto Alegre. Obviamente, eu não vou conseguir amanhã. Talvez depois de amanhã, se eu me organizar, né?
Claro.
Então, tem tudo isso. Mas tem, mas aí eu acho que são pessoas que talvez não escutem o programa com tanta frequência, né? Ou dá o azarão ali de não estar no dia que eu tô, porque eu faço às terças, quintas e sextas, a uma.
Então, obviamente que fez. Tem uma pergunta aqui a Luciana está em todas as lives que eu faço, ela adora ver
Adoro.
as lives.
Oi,
E é muito legal que
Luciana.
ela esteja ali aqui, ó. A Rodaica é gremista ou colorada? Futebol é algo que tu. Porque tu cobriu futebol sem querer, né? Pelo que tu tinha dito antes ali, né?
Cobrir
Tipo, não entende
futebol.
nada. Gremista ou colorado para ti é simplesmente indiferente, então.
Não, na verdade não é, porque eu cresci numa família colorada, meu pai é muito colorado e ele é um homem muito feliz do genro dele também ser colorado, porque tu imagina que estresse que daria isso. Então eu não tive alternativa na minha vida, entendeu? Eu nasci assim e depois segui casada nesse negócio de ser colorado. Então eu sou colorada, beleza, tô
Colorada,
ali. Mas eu fico
colorada.
feliz, eu sou uma colorada que fica feliz quando o Grêmio ganha. Entendeu? Porque eu
É uma
penso, pô,
colorada
é
rara.
um gaúcho, eu não vou torcer para um carioca contra o gaúcho, eu vou torcer para o gaúcho, que bobagem é essa? Eu não vou torcer para o argentino contra o gaúcho, eu vou torcer para o gaúcho.
É uma colorada raríssima de se encontrar.
Eu sou dessas.
Essa história que o Lucas está pedindo, o Fetter conta. Tu sabe qual é essa história da asma?
Ai, a história da asa. É uma das vergonhas que eu passo na minha vida, é essa, né? É o Potter. O Potter é uma pessoa que ele tem como um dos objetivos da vida dele me fazer passar vergonha. É, né? Ele tem isso para ele. Ele acorda de manhã e pensa: o que que eu vou fazer hoje para passar vergonha? Ele contou no ar no Pretinho Básico que eles estavam lá em casa fazendo um churrasco uma vez do Pretinho Básico. Eu acho até que tu nem tava indo no Pretinho nessa época, porque foi muito no início.
Foi antes de 2010,
Se imagina
mais de 10 anos.
o
Tu
Theo.
transava, Rodaica, pra te
Eu
ter ideia.
transava na época. O Theo era cocotinho, assim, pequenininho, né? Agora ele tá com 16. E aí, numa das conversas lá, o Theo. O Theo falou, tadinho, totalmente inocente, que: mãe, o que que tu teve essa madrugada? Olha a cabecinha, tadinho. Por que que ele falou aquilo quando as pessoas estavam lá em casa? As pessoas não, o Potter, né? Porque nenhuma outra pessoa seria capaz. Tu tava com asma, não sei o quê. Nossa, o Potter se jogou no chão. Sério, se jogou, ele não queria mais nada. A vida dele foi construída ali, sabe?
Era só isso que ele queria.
Daí ele levou pro ar o negócio do ataque de asma, entendeu?
É muito bom. Para nós finalizar, essa aqui é maravilhosa. Conta a história do show da Madonna. Eu lembro por alto uma vez tu contou isso no Pretinho. Eu acho que eu tava.
Será que é a mesma história, é a mais recente, será?
Eu acho que um show da Madonna que teve no Olímpico, não foi? Que deu alguma coisa, deu a treta, foi essa?
É, não, mas não foi essa, eu acho, não. É que a história mais recente, eu fui em muitos shows da Madonna, que eu sou muito fã, né, Duda? A história mais recente da Madonna é que agora, no ano passado, ela fez uma turnê raríssima aqui nos Estados Unidos, onde o show dela é dentro de um teatro. É espetacular, é tipo um teatro da Broadway ali acontecendo, e ela cantando fica muito perto dela. Aí eu fui a Nova York ver o show da Madonna, amei, voltei e falei para Alexandre: tu tem que assistir. Tu tem que assistir, é incrível. Aí consegui comprar os tickets para Miami, que é pertinho daqui. Fomos para Miami assistir o show. Eu 3 horas no carro fazendo propaganda do show, porque tem uma hora que ela faz isso. E a gente ia sentar tipo assim na terceira fila, entendeu? Era muita emoção para um ser humaninho só. E aí o Alexandre dormiu durante o show. Tá
O
entendendo?
cara mandou aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui o Alexandre dormiu. É esse mesmo. O pessoal
Ele
sabe.
dormiu, e sabe qual é a maior vergonha, Duda? A Madonna viu ele dormindo. Ela olhou.
Não pode ser.
Sério,
Não, não pode
eu
ser.
passei a minha vida inteira tentando ser notada pela Madonna. Eu fui mais de 15 shows pelo mundo. Já toquei na mão dela 2 vezes e ela já olhou no meu rosto, mas eu tenho certeza que o que ela lembra na vida dela é da cara do meu marido.
É o marido
Dormia.
ali dormindo. Pô, o cara
Todo
dormiu no
mundo
show
em
da
pé aqui,
Madonna,
ó, na coreografia, e ele sentado, sabe quando quebra a cabecinha aqui, ó? Chega até a dar uma roncadinha, assim, quando dá uma caidinha para trás, era ele assistindo o show da Madonna, sério.
meu Deus do céu! Maravilhosa história. Ó, a Maria dando a rodada tá maravilhosa. Vamos jogar stop. Os guri brinca
Deus me
contigo
livre, eu
nessa
morro
stop.
de medo. Nossa, eu odeio stop. Falou stop, eu me torno a pessoa mais burra do mundo. Eu não sei com que letra começa o meu nome. Eu fico tão nervosa que eu não
É o um
consigo evoluir.
apagão. Fica nervoso. Ô, Daka, foi de mal. Ficamos uma hora conversando
Pô, que
numa
legal, Duda.
rapidez. Tipo assim, passa em 2 segundos.
É um casamento de 18 anos, é isso aí.
Exatamente, é um casamento. Foi assim, ó, muito rápido. Queria te agradecer, tá? Obrigado mesmo. Tinha algumas coisas que eu não sabia mesmo da tua história, e é bem isso mesmo, é para nós conhecer e levar entretenimento. Imagina, tem 1.100, quase 1.200 pessoas conosco aí.
Fica salvo esse nosso papo?
Ai, vou te mandar o link depois.
Duda, deixa eu te falar uma coisa. Parabéns. Diga. Pelo teu trabalho. Pô, como tá bacana esse trabalho que tu tá fazendo. Eu acho que esse momento de pandemia nos trouxe mais essa necessidade ainda de alguma forma, a gente estar presente na vida das pessoas, né? A rede social nos permite isso, o canal no YouTube é muito legal. E como eu te vi nascendo ali dentro da TV, né, vi o comecinho da tua história, eu fico super orgulhosa, assim, de ver onde tu chegou. Parabéns, vida longuíssima pro teu trabalho.
Eu fico muito contente, porque é verdade, cara, eu lembro a primeira vez que eu vi vocês dois, que eu falei assim, não, a Rodaico Fetter, aqui na minha frente, eu posso tocar neles, eles me conhecem, era muito louco. Eu vou te contar uma outra, nem desrespeito a ti, mas como é louco isso que tu contou também, de tu tava lá e tu olhou o Santana, né, na redação.
Sim.
Hoje eu tava arrumando algumas coisas aqui em casa, e eu achei uma pasta muito antiga minha, com algumas coisas de colégio, assim. Achei até foto, que eu queria postar uma foto minha de piar, né, Dia das Crianças. Eu achei autógrafos de colegas nossos da TV, porque eu fiz, eu devo ter ido no... Eu tenho um do Paulo Brito, eu devia ter...
Gente!
Eu vou postar um dia. E o Regis Rezin, e ele dizendo assim, ó...
Nossa, trabalhei muito com o Regis, querido.
Poxa, sabe? E hoje são pessoas que a gente tem convívio, então... Tu, o Fetter, caras que a gente tem a oportunidade de ver há muito tempo. Não tô dizendo que tu é velha, é que tu começou muito cedo. E aí, isso é uma loucura. Então, obrigado pelos elogios e vamos seguir nessa aí, tá? Muito de verdade esse tempo aí, tá bom?
Obrigada, tá? Um beijo grande aí pra todo mundo que nos acompanhou e vou continuar te acompanhando também. Um beijão, obrigada.
Muito feliz. Fala, gurizada. Então é isso, né? Muito legal essa conversa que eu pude ter aí com a Rodaica. Eu peço para vocês me seguirem nas redes sociais, seja o Instagram ou o meu YouTube. Tá tudo lá, tá bom? @DudaGarbi, YouTube Duda Garbi.